Carta aos Romanos, capítulo 5. Vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 5 de Romanos. Desde o capítulo 3, Paulo fala sobre a justificação pela fé, de como Deus me declarou inocente por causa da minha fé em Jesus Cristo. Porque eu creio que Ele tomou o meu pecado e morreu no meu lugar, Ele se tornou o meu substituto. Ele recebeu o juízo de Deus no meu lugar. Ele sofreu por mim. Por eu crer nele, Deus me declara inocente. Eu sou justificado pela fé. No capítulo 4, Paulo fala de Abraão, do Velho Testamento, para ilustrar a justificação pela fé. Depois, ele revela o segredo da fé de Abraão. E então, depois de expor o tratado sobre a justificação pela fé, ele começa o capítulo 5, versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Tendo sido justificados pela fé. Ele começa a falar dos resultados na nossa vida e nas nossas experiências pessoais. Ele fala do que eu tenho vivido por causa da justificação pela fé. O primeiro benefício ou bênção da justificação pela fé é que nós, versículo 1 ainda, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ter paz com Deus não seria possível se eu fosse justificado pelas obras. Seria possível durante um certo tempo apenas. Como cristãos, às vezes parece haver uma inconsistência entre a minha declaração e o meu andar. Nem sempre eu faço as coisas que agradam ao Pai. Eu não posso dizer como Jesus falou, eu faço sempre o que agrada o Pai. Bem que eu queria, mas eu não consigo. Às vezes, as minhas obras são fora de série. Às vezes, eu vou muito bem. Outras vezes, eu falho. Agora, se eu fosse justificado por obras, eu teria paz com Deus enquanto eu estivesse fazendo o bem. Mas, quando eu falhasse, a paz estaria interrompida novamente. Mas como eu creio em Jesus Cristo e sou justificado pela fé, isso não muda. Eu creio que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio redimir o mundo. Eu creio que Ele morreu pelos meus pecados, que Ele ressuscitou no terceiro dia, que Ele está à direita do Pai e intercede por mim. E eu creio que Ele voltará para estabelecer o reino de Deus na terra. Às vezes, eu não faço o que é correto, mas a minha fé não muda. Mesmo quando eu faço algo errado, eu tenho uma sólida fé em Cristo Jesus. Portanto, porque a minha paz com Deus está firmada na justificação pela fé, eu sempre tenho paz com Deus. Como a menção que Paulo fez do Salmo 32, que nós estudamos semana passada, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Por eu ser justificado pela fé, a minha fé em Jesus Cristo é inabalável. Deus não considera o meu pecado. Eu tenho paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, versículo 2, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Eu tenho acesso à gloriosa graça que Deus me revelou pela fé. Então, versículo 2 ainda, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A esperança viva que Deus nos deu por meio de Jesus Cristo é maravilhosa. Isso é algo que a filosofia do mundo não tem como oferecer ao homem hoje. A filosofia existencial concluiu que não há bem universal, que não há verdade universal, que a verdade deve ser uma experiência individual, que a sua verdade é como você a vê e como você se sente sobre as coisas, que isso é um assunto pessoal, individual. É possível ver exemplos de existencialismo na arte moderna. Observando alguns quadros, nós temos a impressão de que alguém estava do outro lado da sala, pegou pequenos sacos cheios de tinta e jogou contra a tela, e elas explodiram quando atingiram a tela, indo para todas as direções. Depois, eles dão uns títulos como Pôr do Sol em Maui. E eu já vi alguns quadros de arte moderna assim, e não, eu não consigo ver nada neles. Alguém fica lá parado e diz, puxa, não é lindo, não é fascinante. É uma daquelas coisas que você tem que ver e interpretar sozinho. Quando eu era criança, o teto da nossa casa era de estuque espanhol. Nós costumávamos ver cavalos e outras coisas no teto, mas tem que ter muita imaginação. Você vê os efeitos, você tem que vivenciar, você mesmo tem que interpretar. Esse é o ideal e o propósito da arte, expressar a filosofia. Voltando do Havaí, minha esposa e eu assistimos a um filme bobo. Era um daqueles filmes que não tem final. Sabe, o sujeito simplesmente sai andando. Agora, eu não sei se ele se suicidou ou se ele ficou sóbrio e se endireitou. Você não sabe o que aconteceu. Eles não terminaram a história. De repente, você lê fim. Ah, não! Esse não é o fim. Eles não terminaram o filme. E eu fiquei muito bravo por ter perdido tempo assistindo aquele filme inacabado. Mas esse é um clássico exemplo da filosofia existencial. O propósito é deixar você ter a experiência de criar o final da história. A história tem mil finais diferentes, porque cada um de nós vê o que quer ver. Cada um de nós tem a sua interpretação. Algumas músicas modernas de hoje são existencialistas. E eu não consigo achar a melodia. Tudo o que eu entendo é a batida. Você insere o que você quiser. E eles dão a batida e você coloca a melodia. Esses são exemplos de filosofia existencial. Agora, o resultado da filosofia existencial é uma separação de pessoas. Ela cria solidão e isolamento. Ela coloca cada um numa ilha, eu na minha, você na sua. E eu não sei se eu penso como você, e você não sabe se pensa como eu, porque nós estamos alienados por causa da filosofia. Eu não sei se você vê o que eu vejo no mesmo quadro. Agora, em algumas formas de arte, você pode ver o celeiro, a cerca e a vaca no campo. E eu não vejo nenhum problema nisso. Eu vejo que é um celeiro, que é uma cerca e que é uma vaca. E eu não tenho nenhuma dificuldade nisso. E eu sei que quando você olha para o quadro, você vê o celeiro, a cerca e a vaca, porque são óbvios. Eu estou unido a você. Quando nós olhamos para o quadro, eu me sinto unido a você porque eu sei que você vê a mesma coisa que eu. Portanto, o efeito do existencialismo é separar o homem e isolá-lo numa ilha. Cada um de nós interpreta a vida e a verdade conforme as nossas experiências. Mas ao declarar que não há verdade universal ou que não há bem universal, que a questão é de vivência individual, eles tiraram a esperança de que se possa descobrir a verdade ou o bem. A filosofia existencial concluiu que a realidade pode trazer desespero, mas ninguém consegue viver em desespero, portanto você deve fugir da realidade. E hoje nós vemos um mundo cheio de gente tentando fugir da realidade. Eles usam muitas formas diferentes para tentar fugir. Uma vida itinerante, drogas, alcoolismo, gula, apostas. Há muitas maneiras para escapar do mundo em que vivem. A filosofia existencial sugere um salto de fé para uma experiência religiosa irracional. Você não consegue viver na realidade porque ela não traz esperança. Ou você foge da realidade ou você tem uma experiência religiosa. Isso é individual e isolado. Você não consegue explicar, mas há uma sensação ou consciência de bem-estar. E eles falam de experiência suprema. Nós temos uma esperança. Nós podemos ser pessoas reais, podemos viver na realidade. Como cristão, eu posso viver na realidade e ver que o mundo está corrompido. Eu vejo que o governo falhou. Eu vejo que nós não descobrimos e não temos como descobrir soluções para a paz mundial. E eu concordo com os filósofos existencialistas. Se você acha que nós vamos descobrir a paz mundial, você não é realista. Você não vive na realidade. Você vive no paraíso dos tolos. A realidade iria me levar ao desespero se eu não tivesse esperança em Jesus Cristo. Mas, como eu tenho esperança em Cristo, eu posso encarar a realidade da vida e ainda me alegrar na esperança, porque eu sei que quando ele voltar, nós vamos viver num mundo de paz. Nós vamos viver num mundo onde não teremos que nos preocupar, em que os nossos netos poderão ir à padaria sem se exporem à pornografia e sem a possibilidade de serem abordados por algum pervertido. Esse mundo está próximo, mas ainda não chegou. Ele não chegará enquanto Satanás reinar. Mas Satanás não vai reinar para sempre, graças a Deus. Jesus está voltando, ele vai estabelecer o reino de Deus, e nós vamos cantar que os reinos deste mundo se tornaram o reino de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para sempre e sempre. Aleluia! Será motivo para grande louvor, e eu me alegro na esperança da glória de Deus. Hoje eu tenho uma esperança viva para o futuro. Não no homem, mas em Jesus Cristo e no reino de Deus. Não apenas isso não é tudo. Paulo diz, versículo 3, também nos gloriamos nas tribulações. Que tipo de doido é você, Paulo, para se gloriar nas tribulações? No Sermão da Montanha, Jesus disse, lá em Mateus 5, versículo 10 ao 12, alegrai-vos quando os homens vos injuriarem por minha causa, quando forem perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. A Bíblia diz para termos grande alegria quando passarmos por muitos problemas. Eu ainda não alcancei isso, mas estou me empenhando. Gloriar-se nas tribulações. Como eu posso me gloriar nas tribulações? Eu me glorio nas tribulações porque eu aprendi que toda prova é uma oportunidade para Deus se manifestar e operar na minha vida. Eu aprendi que, quando há pressão, problemas, nós devemos apenas esperar no Senhor. E eu levei um bom tempo para aprender isso. Nós estamos esperando no Senhor a resposta da proposta que fizemos por uma propriedade. E eles dizem que vão decidir em 2 semanas. E eu posso dizer honestamente, que eu não estou tenso nem nervoso. Eu não estou preocupado. Se conseguirmos, conseguimos. Se não conseguirmos, não conseguimos. Quando nós compramos uma escola no distrito de Santa Ana, nós fizemos uma proposta e nem mesmo fomos à reunião do conselho, onde iriam ocorrer os lances ao vivo depois que as propostas lacradas tivessem sido lidas. Nós fizemos uma proposta e deixamos com Deus. Um dia, a secretária da escola nos ligou e disse, vocês acabaram de comprar uma escola. Eu disse, bom, louvado seja o Senhor. E nessas horas, nós temos uma oportunidade de esperar em Deus e vê-lo operar. Portanto, versículo 3, a tribulação produz a paciência. E quando eu aprendo a esperar em Deus, versículo 4, a paciência, a experiência. Porque enquanto eu espero em Deus, eu vivencio a sua obra. Eu o vejo operar. Através da experiência, eu aprendo que Deus opera em todas as situações quando eu espero nele. Quando eu vivencio o agir de Deus e a sua fidelidade ao resolver os meus problemas, a minha esperança aumenta. Eu me glorio nas tribulações porque eu sei que elas são oportunidades para Deus operar, porque eu vou experimentar novamente o amor e a graça de Deus quando ele agir na minha situação. Ao ver a obra de Deus completa, a minha esperança fica mais forte. Sim, Deus é fiel. O Senhor vai manter a sua palavra. Sim, Ele vai estabelecer o seu reino como prometeu. Versículos 4 e 5. E a experiência, a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E então eu tenho essa gloriosa esperança quando Deus derrama o seu amor na minha vida através do Espírito Santo. Versículo 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo. Morreu pelas pessoas boas, doces, maravilhosas, generosas, gentis? Não. Felizmente ele morreu, versículo 6 ainda, pelos ímpios. Que o Espírito Santo tome e cele profundamente essa verdade nos nossos corações. Cristo morreu pelos ímpios, e eu me encaixo nessa categoria. Versículos 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando Deus começou a amar você? Quando você entregou sua vida a Jesus Cristo? quando você levantou a mão e foi à frente, quando você fez a oração do pecador, foi aí que Deus disse: ah, isso não é lindo? Agora eu vou amá-los. Não, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e por ele ter morrido por mim naquele estado ímpio, eu não tenho como me vangloriar. Puxa vida, o Senhor morreu por mim porque ele viu que eu estava dando o melhor de mim, porque ele sabia que eu tinha potencial. Não, a graça de Deus é completa. Cristo morreu por mim quando eu ainda era pecador. Deus me amou quando eu era ímpio. Agora, Deus o ama menos porque você é seu filho? Não é interessante como nós sempre imaginamos Deus desgostoso ou desapontado conosco? Nós podemos imaginar Deus tendo atitudes negativas para conosco. Eu já compartilhei de quando Jen era uma garotinha e estava na fase, sabe, ninguém me ama. Depois de levar uma bronca por alguma coisa, nenhuma amiga gostava dela, a sua mãe e o seu pai não a amavam, ninguém a amava. E nós dizíamos: sim, nós amamos você. Não, vocês não me amam. Ela não cedia. E então eu finalmente disse: bem, Jesus ama você. Ah, não, ele não me ama. E eu disse: o quê? E ela falou: é, ele acabou de colocar a cabeça para fora do armário e mostrou a língua para mim. Olha, sabe, às vezes nós imaginamos Jesus fazendo isso, como se ele já estivesse cheio de nós. Eu posso achar que ele faz isso, mas ele não faz. Ele morreu por mim quando eu ainda era pecador. Deus manifestou, provou, mostrou o seu amor por mim, porque sendo eu ainda pecador, Cristo morreu por mim. Agora que eu sou filho de Deus, agora que eu tento viver uma vida que lhe agrada, agora que eu procuro andar em comunhão e amor, ele certamente não me ama menos. Deus provou o seu amor, porque sendo nós ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Versículo 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Isto é, da ira de Deus, que vai ser revelada contra a impiedade e a injustiça dos homens, sobre a qual Paulo falou no capítulo 1. Nós seremos salvos da ira. É interessante que a grande tribulação seja chamada de dia da ira de Deus. Na abertura do sexto selo, as pessoas, na terra, clamam aos montes e aos rochedos que caiam sobre elas. E elas oram: escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Mas graças a Deus, se Jesus me amou e morreu por mim quando eu ainda era pecador, muito mais agora, sendo eu justificado pelo seu sangue, serei salvo por ele da ira. Versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, inimigos de Deus, se naquele estado fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Se a sua morte pôde me reconciliar com Deus, muito mais a sua vida, porque ele vive para interceder por mim. Reparem que há diversos muito mais neste capítulo, e eu amo muito mais. Esse argumento vai do menor ao maior. É um argumento tipicamente filosófico. E frequentemente Paulo o usa nos seus textos. Aqui ele diz: se através da morte de Jesus eu fui reconciliado com Deus, muito mais serei salvo por sua vida. Versículo 11. E não somente isto. Agora, isto volta ao versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé. Essa é a experiência final que Paulo ilustra, dando o resultado final. Versículo 11. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Este é o resultado da minha justificação. Eu tenho paz com Deus, eu tenho acesso à graça, eu me alegro na esperança e em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os sacrifícios de animais no Velho Testamento não podiam fazer uma expiação pelo pecador. Eles podiam fazer apenas uma cobertura pelo pecado. Eles não conseguiam eliminar o pecado. Tudo o que eles podiam fazer era ocultar o pecado, pois não é possível que o sangue dos bois e bodes possam eliminar o pecado. foi necessário o sangue de Jesus Cristo para eliminar os pecados. Os sacrifícios do Velho Testamento anunciavam o sacrifício que um dia Deus faria ao enviar o seu único filho para morrer como cordeiro imaculado e sem contaminação. Pedro nos disse em sua primeira carta, capítulo 1, versículos 18 e 19: Nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, não com o sangue de bois ou de bodes, mas com o sangue precioso de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Eu sou feito um com Deus através do sacrifício de Jesus Cristo por mim, e eu me alegro em Deus por ter me tornado um com Ele por meio de Jesus Cristo, que tornou tudo possível. Ele tornou possível, como Ele mesmo disse, naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. A alienação que havia entre Deus e o homem não existe mais. Isaías 59, versículos 1 e 2 diz: A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas agora que Jesus fez a expiação, que os meus pecados foram eliminados, Ele me tornou um com o Pai. Este é o registro de que Deus nos deu vida eterna. A vida está no Filho, e quem tem o Filho tem a vida de Deus, um com Deus. Em 1 João 1,3 nós lemos: Essas coisas vos anunciamos para que tenhais comunhão conosco, e nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. A palavra comunhão, koinonia, é a mesma ideia, unidade, uma comunhão, unir-se a. E assim eu tenho estado unido a Deus através de Jesus Cristo. Agora, Paulo ensina uma verdade doutrinária muito importante, mas, infelizmente, alguns a ensinam de modo diferente da doutrina básica que Paulo explica na última parte de Romanos 5. Existe um ensinamento por aí chamado de governo moral de Deus. O ensino do governo moral de Deus, entre outras coisas, diz que o homem não é pecador por natureza, mas por escolha. Quando Adão pecou, ele pecou por si mesmo e o pecado de Adão não me foi transmitido, que eu nasci como Adão, totalmente inocente e totalmente neutro. Eu sou pecador por ter escolhido e Adão não tem responsabilidade pelo meu estado pecador. Apenas eu sou responsável pelo meu próprio estado pecador. E essa é uma doutrina perigosa, porque quando você lê o tratado que Paulo nos ensina, a ideia é que se um homem poderia nos tornar pecadores, então um homem poderia nos tornar justos. Mas se você negar que um homem nos tornou pecadores, você também tem que negar que um homem nos tornou justos, e portanto eu sou um pecador por escolha, ou sou justificado pelas minhas obras, e isso leva à justificação por obras, o que ninguém pode sustentar. Eu não consigo, eu tentei por anos, mas eu não consegui. Tudo o que eu consegui foi condenação, culpa e frustração. Versículo 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Todos nós pecamos em Adão. Ele agiu como cabeça, ele agiu por todos nós. Pelo seu pecado, a morte entrou no mundo. Pelo seu pecado, todos fomos feitos pecadores. Deus disse a Adão: No dia em que comeres, certamente morrerás. Ele falou da morte espiritual, pela qual Adão passou ao comer do fruto proibido. O seu espírito morreu. Adão não podia transmitir através de seus genes o que ele não possuía, a vida espiritual. Através dos genes, tudo o que ele poderia transmitir era um corpo físico capaz de ter consciência, mas estando morto espiritualmente, ele não poderia, através de procriação, transmitir vida espiritual. Um homem pecou, a morte entrou no mundo e a morte passou a todos os homens. Ao descrever o nosso passado em Efésios 2, o apóstolo Paulo disse: Vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Isto é, por natureza, porque por um homem entrou o pecado no mundo, e a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Sendo assim, eu peco porque eu sou pecador. Pecar não me faz um pecador, só prova que eu sou um pecador. Você diz, bem, e as crianças que morreram? Olha, Deus cuida delas, elas estão salvas. Ah, mas os bebezinhos são tão preciosos e inocentes. Você tem certeza? Veja como eles fazem as suas exigências carnais. Ouça o seu choro, veja como eles chutam e se debatem. Se eles fossem grandes e fortes o suficiente, eles partiriam um berço em pedaços. Quantos de vocês tiveram que aprender a mentir? Por que é preciso ensinar honestidade para as crianças? Elas mentem com muita naturalidade. Nós temos que ensiná-las os valores positivos, pois, segundo as Escrituras, a criança largada trará vergonha a seus pais. Por natureza, nós somos filhos da ira. Versículo 13. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado, não havendo lei. O pecado existia, mas não era imputado porque não havia lei. Agora, Adão tinha uma lei, e ele a quebrou. Bem, ele tinha algumas leis positivas e uma negativa, e ele a quebrou. Se não houver lei que diga que o limite de velocidade é 90 km por hora, você não poderá ser multado por passar dos 90. Mas, como existe uma lei que diz o limite de velocidade, você poderá ser multado se ultrapassá-lo. Mas antigamente, alguns lugares não tinham leis sobre limite de velocidade. E então você não podia ser multado por correr. Por via de regra, eles o multariam por dirigir com imprudência se você dirigisse acima de uma velocidade segura. Mas, onde não há lei, você não pode ser preso por violação, porque não há lei sobre aquilo. Enquanto a lei não foi dada, o pecado estava no mundo, mas ele não era imputado ao homem. Versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés. As consequências do pecado existiam e os homens morriam. Versículos 14 e 15. Até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. O próprio Jesus. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Este é o importante ensino. A justiça de um homem torna muitos justos. Como é que Deus pode me considerar justo, imputar justiça a mim? Porque Jesus é justo. A sua justiça foi imputada a mim pela minha fé nele. Versículos 16 e 17. E não foi assim o dom como a ofensa, por um só que pecou. Porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. E então o pecado entrou no mundo por um homem. A morte passou a todos os homens pelo pecado, pois todos pecaram. E pela justiça de um homem, muitos foram feitos justos. Os que creem em Jesus são justificados pela fé e recebem a vida eterna. Um homem, o primeiro Adão, trouxe a morte e Jesus Cristo trouxe a vida. Adão trouxe o pecado. Jesus trouxe a justiça, e dessa forma, Jesus atua como cabeça, assim como Adão agiu como cabeça para a humanidade. Agora, Jesus age como cabeça para todo aquele que crê nele, e assim você se torna nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu não posso dizer, ah, isso é por causa do meu temperamento irlandês. Porque eu tenho uma nova natureza, a natureza de Jesus Cristo. Eu nasci de novo pelo Espírito de Deus. Eu sou uma nova criatura. Eu tenho uma nova natureza. E agora eu me refiro a Jesus Cristo como a origem da minha vida. Versículo 18 ao 20. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. A lei veio para que nós pudéssemos ver o quanto nós tínhamos errado o alvo. A palavra pecado quer dizer errar o alvo. Mas se você não vê o alvo, como você pode errar? Como você pode saber o quanto errou? Você pode estar atirando descontroladamente, mas eu não vou convencê-lo disso enquanto não estipular o alvo. Quando as suas flechas voam para todo lugar, eu digo: puxa, você realmente errou o alvo. E a lei surgiu para que nós pudéssemos ver o quão longe nós estávamos de viver uma vida aceitável e agradável a Deus. Quando compreendida, a lei destituiu a autojustificação. A lei veio para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Versículo 21. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você voltar e meditar no capítulo 5, sublinhe os muito mais e medite sobre o contraste que eles traçam. Outra coisa para ressaltar no capítulo 5 são as muitas referências a Jesus Cristo, nosso Senhor, ou por Jesus Cristo, nosso Senhor, ou por Jesus e o que temos por meio dele, o que recebemos dele. É isso o que você quer anotar no capítulo 5. Carta aos Romanos, capítulo 6. Versículo 1. Que diremos, pois? Se onde o pecado abundou, a graça abundou muito mais, versículo 1. Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Não, nós vamos continuar pecando para que Deus revele quanta graça há? A resposta de Paulo é característica, versículo 2, de modo nenhum. E agora ele dá um novo princípio de vida, versículo 2, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Eu recebi Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. E ao receber Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, o resultado é que eu nasci de novo. Agora, eu sou filho de Deus pela fé em Jesus Cristo. Se eu nascer de novo, onde está o velho Chuck? Ele está morto. O velho camarada que vivia segundo a carne está morto. Agora, eu tenho uma nova vida, a vida espiritual, a vida de Cristo. Portanto, é besteira dizer: olha, vamos viver em pecado para que a graça possa abundar. Isso porque eu estou morto para o pecado. A velha vida está morta. Versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Você entende que a água representa a sepultura? Você entende que, ao descer as águas, você enterrou a velha vida? Você foi enterrado com Cristo na água do batismo. Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. A vida segundo o Espírito é uma vida totalmente nova. As outras coisas são velhas. A velha vida segundo Adão é uma vida segundo a carne. É uma vida onde o corpo domina e a consciência fica ocupada com as necessidades do corpo. É vida no plano animal, corpo e alma. O corpo rege, a mente está sujeita e dominada pelas necessidades do corpo. Agora, quem é nascido da carne é carne. Se você é nascido de novo pelo Espírito de Deus, a sua nova vida tem espírito, alma e corpo. Então, Agora o espírito domina e a nova vida é espiritual. A velha vida é carnal. A nova vida é uma vida espiritual. O espírito agora está em união com o Espírito de Deus. E então, se o espírito tem união com o Espírito de Deus, os meus pensamentos e a minha consciência agora são sobre Deus, as coisas de Deus e como eu posso agradá-lo andando em espírito. Isso deve dominar o meu estado consciente. O amor de Deus, a graça de Deus, a bondade de Deus por mim. Essas coisas dominam meu estado consciente. Eu não sou mais dominado pelos meus desejos carnais ou pelas minhas necessidades carnais. É isso que o batismo significa. Enterrado com Cristo e ressurreto em novidade de vida nele. Versículo 5. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, através do batismo, também o seremos na da sua ressurreição. Quando eu saio da água, é como se eu tivesse ressuscitado, assim como Jesus ressuscitou quando saiu da sepultura. Eu tenho uma vida nova ressurreta de Cristo. Versículo 6. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. O corpo de pecado saiu de cena. Ele não pode mais dominar a minha vida. Ele não pode mais reinar sobre a minha consciência, porque o velho homem foi crucificado com Cristo. Como cristãos, o nosso maior problema é a nossa carne, pois a nossa carne ainda faz demandas. A nossa carne ainda nos tem sob o seu controle e poder. Como cristão, há uma guerra dentro de mim, porque a carne está em guerra contra o meu espírito, e o meu espírito está em guerra contra a minha carne, e os dois são contrários um ao outro. Existe uma batalha contínua pelo controle da minha mente, da minha vida. A minha carne ainda quer governar a minha vida e o espírito quer governar a minha vida. E então, na verdade, uma batalha entre a carne e o espírito é travada pelo controle da minha própria vida. Nem sempre eu faço as coisas que quero, como nós cantamos hoje de manhã. Então eu serei o que eu tinha que ser, eu serei o que eu deveria ser. Isso logo vai acontecer. A batalha vai acabar um dia desses quando o meu espírito deixar este velho corpo de carne. O meu maior problema é que eu ainda vivo neste corpo. Se eu não vivesse mais neste corpo, eu não teria mais problemas. Mas, como eu ainda vivo no corpo, e enquanto eu ainda viver neste corpo, ele vai lutar por supremacia. Por isso, eu devo mantê-lo sob controle. Vocês lembram o que o apóstolo Paulo disse? Ele falou, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. É uma briga, é uma luta. O meu corpo quer ter o controle de novo. Ele quer governar. Eu tenho que subjugar o meu corpo e eu faço isso quando considero o meu velho eu como morto. É um processo de reconhecimento. Senhor, isso faz parte da velha vida, dominada pela carne. Eu a considero morta. Senhor, a raiva pertence à velha vida. A amargura pertence à velha vida. A ira pertence à velha vida, que está morta. E graças a Deus, ela está morta. Eu não tenho mais que viver sob o seu domínio. Ela foi crucificada com Cristo e agora eu vivo uma nova vida no Senhor ressurreto. O velho homem foi crucificado com ele para que o corpo de pecado possa sair de cena, para que eu não sirva mais ao pecado. Versículo 7 ao 10. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Eu agora estou em Cristo. Eu vivo com Cristo. Eu tenho vida em Cristo. O pecado não pode mais reinar sobre o meu corpo mortal, porque agora Cristo reina. Da mesma forma, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerar. Quantas vezes eu devo considerar isso na minha vida? Quando a velha carne se torna um problema e eu faço o que não é agradável, o Espírito de Deus chama a minha atenção e eu sinto tanta vergonha. E eu clamo a Deus e digo, Senhor, eu considero a minha velha vida morta. Ela faz parte da minha velha vida. Obrigado, Senhor, porque eu não tenho mais que viver sob o domínio da carne. Ajude-me, Senhor. E então, considerem-se vocês também mortos. Agora, considerar é uma palavra de fé. Veja, se minha carne estivesse morta, eu não teria que considerá-la morta. Um dia ela vai estar, e então eu não vou mais ter que considerá-la morta. Mas a minha velha carne ainda está bem viva, viva demais, e eu estou terrivelmente, profundamente ciente disso. E então eu tenho que dar um passo de fé de reconhecimento. Eu a considero morta. Versículo 11. Assim também vós considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. De novo, em Jesus Cristo nosso Senhor. Anote aí. Versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências ou os seus desejos. Não deixe o pecado, não deixe a carne reinar. Versículo 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros, isto é, os membros do seu corpo, ao pecado, por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. As minhas mãos podem ser instrumentos para Deus ou para minha carne. E eu amo o hino, a ti seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Os meus pés me levaram a ter muitos problemas, e eles me levaram para longe de muitos problemas mais rápido do que me levaram para eles. Deus, toma os meus pés, que eles sejam velozes a teu serviço. Eu posso permitir que o meu corpo seja instrumento nas mãos de Deus e que ele seja usado para a sua glória, ou posso permitir que o meu corpo realize os desejos da minha carne e que eu seja governado pelos desejos do meu corpo. Eu não devo permitir que o meu corpo seja instrumento de injustiça. Eu devo entregá-lo a Deus para que ele o use para a sua glória. Toma os meus lábios e que eles cantem sempre apenas do meu rei, sempre apenas do meu rei. A sua boca e as suas palavras falam do poder e das bênçãos de Deus. Vidas podem ser abençoadas e transformadas pelas suas palavras e vidas podem ser derrubadas e destruídas pelas suas palavras. Satanás pode usar o meu corpo como instrumento de destruição, ou Deus pode usar o meu corpo como instrumento de glória. Satanás pode usar a minha vida e enchê-la de ódio para destruir pessoas, ou Deus pode usar a minha vida e enchê-la com o seu amor para edificar pessoas. Nós somos exortados para apresentarmos os nossos corpos como instrumentos de justiça a Deus. Porque o pecado... E eu amo isso. Essa é uma das minhas promessas favoritas em toda a Bíblia. Versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Deus me disse que o pecado não vai ter domínio sobre mim. E graças a Deus por isso. Isso quer dizer que eu não terei que pecar. A palavra pecar quer dizer errar o alvo. Isso não quer dizer que eu irei acertar o alvo o tempo todo. Eu não sou perfeito, longe disso. Depois de andar com o Senhor durante 30 anos, o apóstolo Paulo disse aos Filipenses no capítulo 3, versículo 12, não que já tenha alcançado ou que seja perfeito. Deus ainda não cumpriu todos os seus propósitos na minha vida. Eu ainda não alcancei aquilo para o qual fui alcançado. Deus tinha um plano e um propósito para a minha vida quando me alcançou e me chamou para servi-lo em sua obra. Eu ainda não completei o chamado de Deus, nem me considero completo ou perfeito. Eu não acerto o alvo toda vez. Mas, graças a Deus, O pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. Eu não sou governado pelo pecado. Eu não preciso ser governado pelo pecado. Eu tenho liberdade. Sou livre da tirania da carne, do poder do pecado, e ele não terá mais domínio sobre mim. Porque eu sou filho de Deus, nascido de novo pelo Espírito, vivendo uma nova vida, a vida ressurreta em Cristo. Versículo 15. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo de graça? De modo nenhum. Versículo 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Todos somos governados. Ninguém está acima disso. Ninguém é o mestre de seu destino, ou capitão da sua alma. Todos nós somos governados por uma força exterior. Nós somos governados pelo poder de Deus ou pelo poder de Satanás. A escolha é sua. Você pode escolher ser governado por Deus ou viver segundo a autoridade de Satanás. Você pode escolher viver de acordo com o demônio ou de acordo com Deus. Mas a quem você se apresentar por servo para obediência, é dele que você se torna servo. Essa foi a estratégia do Jardim do Éden. Deus disse: não comerás da árvore que está no meio do jardim, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Satanás apareceu e disse: você tem que provar da árvore que está no meio do jardim. Ela é boa, deliciosa, e você não vai morrer. Deus só quer se proteger. Ele sabe que aquela árvore possui a chave do conhecimento do bem e do mal. E se vocês tiverem o conhecimento do bem e do mal, vocês serão como Deus. Portanto, ele só está tentando se proteger. Você precisa experimentar. Como você pode recusar sem nem mesmo experimentar? Vamos, só uma mordida. Se não gostar, não precisa terminar. Agora, a atitude de Eva foi dupla. Ela teve uma atitude de desobediência a Deus e também de obediência a Satanás. Ela se apresentou em obediência a Satanás e assim tornou-se sua serva. Agora, você sabe que a quem você se apresentar como servo para obediência, é dele que você se torna um servo. E pela desobediência, o homem se tornou servo de Satanás. Essa foi a trágica consequência da desobediência a Deus. E acontece o mesmo com as nossas vidas. Se eu escolho me entregar a Deus, a sua palavra e a sua vontade, eu me torno servo de Deus. Mas se eu escolher me entregar como servo da desobediência, eu me torno um servo do desobediente. Versículo 17. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. No passado, vocês foram servos do pecado, mas agora, graças a Deus, porque nós escolhemos seguir a Deus, nós escolhemos obedecer à voz de Jesus Cristo. Nós que no passado éramos servos do pecado, agora somos servos da justiça. Versículos 18 e 19. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Se nós dessemos tudo de nós para Deus, como fazemos ao diabo, nós iríamos virar o mundo de cabeça para baixo. Se nós servíssemos ao Senhor com o mesmo entusiasmo e gosto com que nós servimos à carne, imagine o que não poderíamos fazer. E é isso o que Paulo nos encoraja a fazer. Assim como antes nós tínhamos apresentado os nossos membros como servos da impureza e da iniquidade, vamos agora nos apresentar a Deus. Que Deus nos ajude a vivermos totalmente para Jesus Cristo, a sermos totalmente dedicados a Ele. E eu gosto dessa atitude. Vamos lá, ao falarmos das coisas do Senhor, ao servi-Lo, vamos dar tudo de nós. Com entusiasmo, vamos nos entregar totalmente, vamos viver por Jesus Cristo, vamos nos entregar, vamos lhe entregar as nossas vidas e ver o que Deus quer fazer neste lugar através de um monte de loucos por amor de Cristo. Quantas pessoas se passam por tolas, por coisas bobas? Elas bebem e se fazem de tolas, mas nós somos discretos e relutantes para agir por Jesus Cristo, para não sermos considerados loucos por Ele. Versículos 20 e 21. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Quando vocês viviam em pecado e faziam as coisas pelas quais agora se envergonham, que fruto verdadeiro e permanente vocês tinham na sua vida? Infelizmente, o fruto era miserável e deixava um rastro de tristeza. Versículo 21. Porque o fim delas é a morte. A vida segundo a carne. Versículo 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Agora, um fruto glorioso brota da minha vida, um fruto de justiça a Deus, o amor com sua alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E a vida eterna é o resultado final. Versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte. Satanás paga os seus servos. Você tem um salário. Sirva-lhe bem. Dê a ele o seu melhor e você será recompensado. O salário do pecado é a morte. Você não pode fugir dela se continuar em pecado. Mas em contraste com o salário, versículo 23, o dom gratuito de Deus. Deus não paga salário porque nós não merecemos a vida eterna. É pela graça. Versículo 23, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, existe um contraste extremo. O salário do pecado, a vida segundo a carne, termina em morte. O dom de Deus, a vida segundo o Espírito, termina em vida eterna. Todos estão numa das duas categorias, ou servo do pecado ou servo de Deus. Ou nós usamos o nosso corpo como instrumento do pecado, ou apresentamos o corpo como instrumento para Deus usar para a sua glória. Eu concordo com a música que diz, eu decidi seguir a Jesus. E eu quero que a minha vida tenha valor para Deus, pela eternidade. O glorioso dom de Deus, a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, nele, através dele, por ele. Ah, as bênçãos que Deus colocou à nossa disposição. A vida eterna através de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, por uma vida equilibrada por meio da palavra. Nós te agradecemos por tua graça abundante nas nossas vidas. Nós te agradecemos pela justificação pela fé, pela paz, alegria e pelo acesso à graça. Senhor, que nós andemos segundo o Espírito, numa vida de comunhão com o Senhor. Que nós apresentemos os nossos corpos a Ti para que eles sejam instrumentos para a Tua obra, para levar o Teu amor, a Tua paz e a Tua beleza a um mundo pobre, repleto de pecado. Em nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Amém. E os próximos capítulos são de extremo contraste. O capítulo 7 nos levará às profundezas do desespero, quando eu vejo, considero e tento alcançar o ideal com as minhas próprias forças e energias. Quando eu tento viver pelas minhas próprias forças, o ideal divino que eu considero desejável, eu tenho luta, dor e derrota. Mas, depois, o capítulo 8 nos tirará do desespero, porque nele nós temos o plano de Deus para a vitória do crente e as provisões que Deus fez para que eu alcance e obtenha o ideal. Com as coisas do Espírito, parece que nós temos que dar o nosso palpite. Então, primeiro, nós tentamos e experimentamos fracasso e frustração. Depois, nós encontramos o caminho de Deus, a gloriosa vida de vitória que Ele nos proveu pelo Seu Santo Espírito. Que o Senhor, então, esteja com vocês, que Ele os abençoe e os guarde em amor. Que vocês andem segundo o Espírito e que nesta semana vocês apresentem os seus corpos a Deus para que Ele use as suas vidas como instrumentos para a sua obra neste mundo necessitado. Que outros recebam de vocês palavras de encorajamento, amor, esperança, conforme vocês se tornam instrumentos de Deus para falar da sua bondade e do seu amor. Em nome de Jesus.